Cumprimento colegas vereadores, funcionários da casa, as rádios Agude e Alternativa, as pessoas que nos assistem no plenário e também que nos acompanha via internet. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 120ª reunião ordinária, terceira sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos ao espaço da apreciação das atas. As atas de número 70 de 2023 e 71 de 2023. Abro espaço para discussão. Coloco as atas 70 de 2023 e 71 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Atas 70 de 2023 e 71 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das correspondências. Vereador, que quiser a leitura, faça o seu pedido.
Boa noite, senhor presidente. Peço a leitura das correspondências 310 e 312.
Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências 310 de 2023 e 312 de 2023.
Eu pediria também a leitura da correspondência recebida 326, senhor presidente.
Faço a leitura da correspondência 326 de 2023.
Correspondência número 310. Ofício número 1431 de 2023. Agudo 6 de dezembro de 2023. A Sua Excelência, o senhor vereador Auro Reinaldo Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. Assunto resposta, pedido de informações número 30 de 2023. Prezado, em atenção ao ofício 180 de 2023, referente ao pedido de informações 30 de 2023, sobre situação da primeira etapa da obra da rede de água da linha Teutônia Sul e qual a previsão de conclusão. Informa-se que a primeira parte da obra da rede de água da linha Teutônia está concluída. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Ofício 312. Ofício número 1433 de 2023. Agudo, 6 de dezembro de 2023. A Sua Excelência, o senhor vereador Auro Reinaldo Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. Assunto resposta, pedido de informações 32 de 2023. Prezado, em atenção ao ofício 182/2023, referente ao pedido de informações 31 de 2023. Como está o processo de recebimento da emenda do deputado federal Heitor Chu para a conclusão da rede d'água da linha Teutônia Sul e Canto Paraná? Quais as etapas necessárias para dar prosseguimento à rede de água e exigências do governo federal junto à prefeitura municipal para o prosseguimento do trâmite de liberação para que seja realizado o processo licitatório, contratação da empresa e posterior liberação do recurso é necessário. A conclusão da primeira etapa da obra já realizada, o despacho da documentação necessária para liberação de projeto de engenharia e orçamento já realizado, que mediante visita do responsável técnico da Caixa Econômica Federal nos foi solicitado o encaminhamento de mais documentos. Dentre eles estão 1. Planta de localização da intervenção com coordenadas geográficas que permita a visualização do objeto. 2. ART/RRT de orçamento. 3. Pesquisa de mercado, quadro resumo com no mínimo 3 preços de informações assinado pelo responsável pela empresa na inviabilidade da definição do custo de algum serviço buscando no SINAP deverá ser priorizada a utilização de cursos obtidos a partir do CICRO. 4. Projetos com elementos gráficos de engenharia de que permitam a caracterização e intervenção e a conclusão sobre a sua viabilidade técnica. 5. Justificativa técnica assinada pelo orçamentista para os casos de inviabilidade de definição de custos unitários com base na SINAP ciclo composição 9 a 27. 6. Memória de cálculo de quantidades dos serviços indicados na planilha orçamentária. 7. Abastecimento de água. A. Descrição geral do sistema existente e correlação com o projeto que demonstra a capacidade operacional e considera a proposta de intervenção. D. Levantamento planealtimétrico da área com curvas de nível. C. Mapeamento da rede existente no que se relaciona com o projeto. D. Projeto de rede de abastecimento de água com, no mínimo, planta baixa da rede indicando detalhadamente da tubulação, comprimentos, diâmetro e material dos trechos que permita a visualização do objeto. Detalhe da ligação da rede pública com a rede domiciliar. Indicação dos elementos existentes e domilar e executar. Perfis transversais e longitudinais. Planilha de cálculo de vazão e pressão. Declaração de guarda, manutenção e operação emitida pela concessionária. Desses, a principal documentação que nos falta é o estudo de outorga, cujo o responsável técnico já está tratando. Com as descrições climáticas favoráveis, o mesmo estará na sexta-feira, no dia 8 de dezembro de 2023, em Aguro, para iniciar os trabalhos que visam instaurar a elaboração dos estudos para obtermos, em especial, a outorga do poço. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Ofício recebido número 326. Ofício número 1453/2023. Aguro, 18 de dezembro de 2023. Ao senhor Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Agudo. Assunto resposta, pedido de informações número 28. Senhor, em atenção ao ofício 178/2023, referente ao pedido de informações número 28, informamos que o valor investido pela Prefeitura de Agudo com a realização da 33ª Volksfest foi de R$ 336.840,69. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal.
Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei Complementar número 4 de 2023 altera a Lei Complementar número 5 de 2008. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos a tramitação proposta para alteração da composição das alíquotas de contribuição para o regime de previdência própria do município de Agudo, a contar do exercício de 2024. O que submetemos à tramitação é a alteração da composição das alíquotas para o fim de adequá-las às diretrizes estabelecidas na portaria MTP número 1467 de 2022, sendo que o plano de amortização tem lastro da avaliação autorial e no demonstrativo de resultados de avaliação autorial, DRAA. Ambos de 2023. O tema previdência do servidor público é altamente relevante e sensível, devendo ser visto com a atenção que lhe é devida. Rogamos seja a proposta apreciada com vistas e sua vigência a contar de janeiro de 2024. Na certeza de contarmos com o apoio dos senhores vereadores para aprovação do presente projeto em regime de urgência, colhemos o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei número 111 de 2023. Autoriza abertura de crédito especial no montante de R$ 94 mil. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que autoriza abertura de crédito especial no montante de R$ 94 mil. O projeto de crédito especial tem o objetivo de inserir no orçamento dotação orçamentária de recursos oriundo do governo federal por meio da portaria 378. Este tem como finalidade aumentar a capacidade de atendimento às famílias e aos indivíduos atendidos em CRAS e CREAS em situação de vulnerabilidade social e risco social decorrentes do Covid-19, a partir da adoção indispensável de ações e medidas às ofertas socioassistenciais para garantir o aumento e a continuidade na capacidade de atendimento, preservação da oferta regular de serviços, programas e benefícios socioassistenciais, orientação e informação da população referente à disseminação de vírus. O plano de aplicação do recurso e da prestação de contas serão apresentados ao Conselho Municipal de Assistência Social, conforme a orientação do Fundo Nacional da Assistência Social, FNAS. Sendo assim, senhores vereadores, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa em regime de urgência, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei número 112 de 2023. Altera a Lei 2.442 de 2023. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que altera a Lei 2.442 de 2023, de 12 de setembro de 2023. A proposta de alteração da vigência do refis municipal para o ano de 2024 justifica-se pela necessidade de respeitar as vedações legais estabelecidas em anos eleitorais, conscientes da importância da prorrogação de recuperação fiscal para os contribuintes do município, reconhecemos a sensibilidade do período eleitoral e buscamos adequar a implementação do refis aos princípios democráticos que regem este contexto específico. A retificação proposta do artigo 1º da lei objetiva promover a uniformização conceitual, proporcionando maior clareza e abrangência aos dispositivos que regem o refis municipal. A inclusão de todos os tributos municipais neste programa oferece uma solução abrangente e equitativa para os contribuintes, simplificando os processos administrativos e promovendo a efetividade do programa de recuperação fiscal. Sendo assim, senhores vereadores, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa em regime de urgência, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Requerimento número 66, de 18 de dezembro de 2023. Para sua excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que este subscreve, amparados no que dispõe os artigos 120 e 147, inciso 2 e 148, inciso 1 do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 111 de 2023 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 18 de dezembro de 2023, vereador Dário Schiller. Requerimento número 67, de 18 de dezembro de 2023. Para sua excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo, O vereador que esse subscreve é amparado no que dispõe os artigos 120 e 147, inciso 2 e 148, inciso 1 do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 112 de 2023 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 18 de dezembro de 2023, vereador Dário Schiller. Requerimento número 68, de 18 de dezembro de 2023. Para sua excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que esse subscreve é amparado no que dispõe os artigos 120 e 176, parágrafo 2º do 4 do Regimento Interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de resolução número 6 de 2023. Agudo, 18 de dezembro de 2023, vereador Bode. Seriam essas proposições para hoje, senhor presidente.
Quero cumprimentar a presença da secretária da administração, Daniela, que se encontra aqui conosco. Passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento, presidente Auro, os demais colegas vereadores, os que nos acompanham aqui na galeria, secretária Daniela, a Rádio Agudo, Rádio Alternativa, os demais que nos acompanham pelo Facebook. Brincando nas férias é um projeto em parceria entre a Secretaria de Educação e Desporto e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, para o atendimento de crianças no período das férias escolares, com as atividades recreativas e educacionais. Oportunizar a criança de Agudo atividades recreativas e educacionais no período das férias escolares, proporcionando, assim, aprendizagem e convívio social para além da escola. As turmas serão atendidas preferencialmente em 3 grupos de 15 crianças, de 4 a 12 anos, no turno da manhã, das 8h30 às 11h30, e da tarde, das 14h às 16h30. Em caso de inscrições acima do número disponível de vagas, terão preferências crianças cuja família está inscrita no cadastro único. O planejamento será feito em conjunto com os profissionais. Estes serão profissionais da Secretaria da Educação, que ainda não tem completo o período aquisitivo de férias, podendo ser efetivos ou contratados, conforme disponibilidade. O cronograma será feito no dia 8 de janeiro a 26 de janeiro, tendo o primeiro dia, dia 8, só dedicado ao planejamento sem o atendimento das crianças. Era isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Gerson Robertson.
Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que estão presentes aqui no plenarinho, aos ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa. Preciso fazer algumas solicitações ao seja encaminhado à Secretaria de Obras, algumas localidades aí que precisam de reparos nas estradas. Algumas ruas da vila estão em estado crítico, necessitam de colocação de material. E também, semana passada, estive na localidade do Cerro Seco. Aquela estrada está numa situação muito, muito, muito precária. Moradores daquela localidade ali relataram de que nunca esteve tão ruim. Tem alguns trajetos que, de fato, é intransitável. Dá dó de transitar com o veículo, porque não tem como o pessoal circular mesmo. Silêncio nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Auro Quirinos, colegas vereadores. Uma saudação a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento a secretária Daniela, o Frei Milton, também, que se encontra conosco. Cumprimento também aos ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Em especial também a todas as demais pessoas que estão na galeria. Também cumprimento o orador da Tribuna Livre, Givago Littke, que fará uso da tribuna posteriormente aqui a este espaço. Também quero colocar que nos últimos dias existem vários pedidos relativos a estradas aqui no município de Agudo, vários pedidos relativos à limpeza das ruas aqui da cidade, também de consertos de buracos no nosso calçamento. Então é um número enorme de pedidos que chegam até nós, vereadores, e pedindo providências, o quanto já foi pedido na secretaria responsável, e não tendo êxito, vem através do vereador para solicitar aqui junto ao Poder Legislativo. Então, peço ao setor competente que, principalmente em estradas, que dê uma atenção. Nos últimos dias está dando tempo favorável à recuperação dessas estradas. Claro que de vez em quando dá uma chuva, mas tivemos um bom período de tempo bom e que pode ser feito um trabalho diferenciado, principalmente a colocação de cascalho em alguns lugares que tem dificuldade maior e precisa ser recuperado dessa forma. Outras questões de abertura de tubulação, roçadas, e é um número enorme de pedidos e que acabam vindo ao vereador, e o vereador pedem para que solicite aqui na Câmara. Limpeza de ruas eu nem vou comentar muito, porque é só ir nas ruas transversais aí para te ver a quantidade de inso, brejo e capim que tem junto a próximas calçadas aí, no calçamento, e não tendo praticamente uma máquina fazendo o trabalho de limpeza. Já comentei, já coloquei que deveria ser terceirizado mais máquinas para fazer esse trabalho, e infelizmente só vejo uma fazendo o trabalho. Não tem como vencer essa limpeza de ruas aqui da cidade. Conserto de buracos que se abriu no nosso calçamento, ou a rua que tem aquela ondulação. Olha, eu vi há poucos dias uma equipe trabalhando perto da CPL, mas fora isso, infelizmente, quase 3 anos, senhor presidente, eu não vi praticamente nada de referente a conserto e recuperação de calçamento. Nesse primeiro espaço seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Cumprimento o presidente da casa, colegas vereadores, aos servidores também uma saudação. Saudar a secretária municipal Daniela, todas as pessoas presentes aqui no plenário, e também uma saudação aos ouvintes da Rádio Agudo e Rádio Alternativa. Nesse espaço, quero falar um pouco sobre este ano. Chegamos novamente no final de mais um ano nesta casa. Trabalhos, projetos foram debatidos, sempre entrando num consenso. Vários assuntos, pedidos, enfim. O ano passou e hoje, a última sessão do ano. Espero que tenhamos feito o melhor a toda a sociedade. E dizer que estamos vereadores sempre, mesmo sem as sessões ordinárias, e que estamos à disposição da comunidade se precisarem. Também, nesse espaço, eu quero parabenizar o presidente da casa pelo teu trabalho. Com certeza, deve ter sido um grande desafio, já que é algo novo e sempre muitas coisas a aprender. Ter a responsabilidade também de trabalhar com toda a equipe da casa e também atender as várias demandas que cabe ao Poder Legislativo, que requer muita dedicação. Esta casa sempre tem e sempre teve um grande compromisso, um grande comprometimento com a comunidade agudense. E assim cabe a nós, vereadores, esta responsabilidade de muitas decisões que devam ser tomadas, todos juntos. Porém, hoje, não vou fazer nenhum pedido, mas deixo a comunidade bem à vontade, se precisar que nos procure. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimento, senhor presidente Auro Quirinos, os demais colegas edis, quem se encontra com nós, que nos dá honra no plenário, quem está também nos acompanhando pela live da Rádio Alternativa e da Rádio Agudo. Não seria diferente, é hoje, né? Última sessão. Né? Cumprimento a todos e desejar a todos também uma semana abençoada. Que fica uma reflexão, que nem a colega já colocou, né? O ano se encerrando, né? Mais um ano, né? 3 anos, no caso, né? Do governo. Eu vou deixar uma coisa minha, assim, é o que eu, a minha visão, né? E depois daí eu, no outro espaço, eu uso novamente. Né? Então, se encerrando o ano, né? Estamos longe dos resultados que gostaríamos, né? Acredito que tem muita coisa que o povo, né? Que os munícipes ainda estão esperando, né? Que nem o colega também já colocou, né? Acredito que a limpeza da cidade é o básico, é o mínimo, né? Que em outros governos, como já que sempre se volta, né? Em outros governos anteriores, isso a gente não se via, né? E quando se via, era falado e era realizado o serviço, né? Não de repente que se agradou a todos, porque nem Deus conseguiu, né? Juntamente, então, mesmo assim resistimos, né? Juntamente com o povo agudense, né? Que é um povo bravo, né? A única coisa, assim, que também me chamou bastante atenção, que no governo anterior, a gente se via muita coisa, quando não se era feito no governo, muita coisa. O pessoal usava bastante o Face. A primeira coisa era ir para as mídias. Isso era a primeira coisa, assim, que marcava a gente, né? Porque eu trabalhei os 4 anos no Tia Laurinha e qualquer coisa era a mídia, né? E a gente vê nesse governo muito pouco se usa isso, né? Não sei se o povo apostou e de repente teve uma desilusão, né? E não consegue, de repente, colocar o que sente, né? Pelo fato de ter apostado, né? Digo isso também de um governo que se tem severas limitações, né? Que a gente pede, que nem eu falei várias vezes, a gente pede, fala, não é porque a gente pede, né? O povo pede. Os munícipes pedem e cobram. Que nem eu falei, se não fosse pelos munícipes, nenhum de nós estaríamos aqui. E quando as coisas não são feitas, eles vão cobrar. De quem que eles vão cobrar? De nós. Né? Que nem às vezes é falado, lâmpadas, estradas. Para quem que eles vão pedir, né? Então a gente sempre acaba, é chato ficar falando, é chato ficar pedindo, mas a gente usa a casa para fazer isso, né? Também assim, ó, eu digo que é o meu ver, né? Um governo que optou por degrau alto, que nem eu comentei aquele dia, né? Às vezes o mínimo para muitas pessoas é bastante, né? Eu vou usar um exemplo que nem no bairro, essa semana me procuraram, o pessoal está clamando, né? Clamando pelas ruas e pelos esgotos, né? Se não foi feito em governos anteriores, né? Que cada governo, que nem eu já falei, que use o seu plano de governo e faça, né? A gente não pode ficar olhando o que o governo anterior fez ou deixou de fazer. Depois eu termino, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, cumprimento os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham através das rádios, das mídias sociais, ao orador da Tribuna Livre, o senhor Divago Littke, e também as pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho. Nesse meu primeiro espaço, eu sempre trago assuntos informativos e propositivos. E hoje eu gostaria aqui, senhor presidente Auro Quirinos, o senhor que hoje preside a última sessão ordinária, né? Então eu gostaria de fazer uma indicação ainda aqui com o senhor na mesa diretora, junto com a vice-presidente, a Isabel Lamaison, e o secretário Gerson Halberstadt. Que o senhor ainda, nesta sua gestão aqui, nesta casa, o senhor implemente e traga, junto aos servidores desta casa, também o Vale Feira. Que o senhor tenha essa possibilidade jurídica, junto à assessoria jurídica da casa, para todos os servidores desta casa, para que se faça também esta concessão do Vale Feira para os servidores da casa. O meu segundo assunto, e este de extrema importância e que aguardado há muito tempo, né, falando para toda a nossa população agudense, eu tenho aqui em mãos, senhor presidente, demais vereadores, a população agudense, decreto número 201 de 2023, declara de interesse social para fins de desapropriação o imóvel que descreve e dá outras providências. Já explico, senhor presidente, e a população agudense. Tenho aqui também o processo judicial. Mais uma ação deste governo do prefeito Luiz Henrique Kittel, que propõe nesse momento aqui, com o decreto e ação judicial, referente à desapropriação do Cerro da Figueira. Tão aguardado, tão debatido nesta casa parlamentar aqui, neste parlamento municipal aqui de Agudo. Aqui, entre os colegas, muitas e muitas vezes este debate entrou nas conversas, de embate, inclusive. Hoje o governo traz aqui, através do decreto e da ação judicial, mais esta situação que depois de 20 ou 30 anos se torna realidade. Esse espaço, ele será, sim, um espaço para que também, e também muito debatido aqui pelo vereador Itamar Puntel, pelo vereador Laírton Ufer, o Bode, os demais vereadores, aqui na bancada do governo nós tínhamos esta intenção interna e sabíamos o trâmite interno do governo neste assunto, e ele está desencadeado hoje, depois de 20 ou 30 anos, esse trâmite está tendo um êxito, um final, como se diz lá no popular, um final feliz. Agora, depois do trâmite finalizado, entre outras atividades, poderá, lá no Cerro da Figueira, também ter uma maior tranquilidade a AAVL, Associação Agudense de Voo Livre, entre outros que neste lugar, que neste local frequentam. Então, aqui eu deixo os parabéns para o prefeito Luiz Henrique Kittel, para toda a equipe de governo do prefeito Luiz Henrique Kittel, né? Lá desde a época da secretária Júlia Zimmermann, agora também tramitando junto ao secretário Loivonir, a secretária Daniela Camargo, que aqui se encontra junto com nós aqui no plenário, e todos os demais da equipe, porque todos os assuntos que são propositivos e são apresentados pelo governo do prefeito Luiz Henrique Kittel são construídos por muitas mãos. Eu gostaria que os vereadores aqui, nos seus espaços, se posicionassem por esse assunto, porque ele foi muito, mas muito debatido aqui internamente durante o ano. Aliás, durante os 3 anos de governo. E esse é um fato. Agudo tem 64 anos. O governo anterior estava 16 anos. 16 anos. Não fez por quê? Este governo, já vou concluir, senhor presidente, este governo está há 3 anos, está terminando o 3º ano de mandato. É mais uma ação de 20, 30 anos que este governo está desatando e entregando para a população agudense. E assim vai ser para a Associação Agudense de Voo Livre e todos os frequentadores daquele lugar. Seria isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Meu, boa noite à população que nos escuta pelas rádios da cidade, pela rede social, e um boa noite especial à população que se encontra aqui na galeria da Câmara. Vereadora Everson, eu vou seguir na mesma temática.
Sim. Sim.
E dizendo também que semana passada, senhor presidente, eu não pude estar porque tive um compromisso no fórum, né? E eu fiz uma indicação que já a princípio já era ter sido semana passada, e essa indicação diz, sim, de uma mesma temática que o senhor está trazendo hoje, vereador Everson. Eu indicando que o Poder Executivo desapropie a área requerida pela Associação Agudense de Voo Livre para as práticas esportivas e de interesse turístico a serem desenvolvidos no local. Porque realmente muito foi debatido aqui, né? E construído, eu diria assim. E vejo que um dos mecanismos dos vereadores é uma indicação ao Poder Executivo. Dei minha contribuição, assim como os demais, e realmente conversando com o secretário, hoje conversei com o secretário Luiz Vonir, e ele vem desatando esse nó, e tem o processo judicial encaminhado, vereador Everson, né, que o senhor trouxe aqui hoje. Aguardamos que assim seja feito da melhor forma possível para beneficiar não só a associação, porque nunca foi o interesse da associação somente para ela. Sempre foi em desenvolver o local para o turismo, para o bem da comunidade, que é um local que é amplamente visitado pela população. Também trago uma indicação, mais uma, ao Poder Executivo. Depois que eu vi uma pesquisa que foi feita junto às agroindústrias do nosso município, e uma das, não queixas, mas do que as agroindústrias gostariam de ter no nosso município, seria um maior apoio para cursos de gestão, de administração dos seus empreendimentos, né? E devido a essa análise, eu trago então essa indicação da seguinte forma: que o setor competente promova cursos de gestão gratuitos para micro e pequenas empresas, a fim de desenvolver e colaborar com a administração e o crescimento de pequenos empreendimentos no município de Agudo. Então fica a indicação ao Poder Executivo para apoiar ainda mais as pequenas empresas, as nossas agroindústrias, para desenvolver a administração, a gestão, porque isso muitas vezes é que falta, segundo eu vi nessa pesquisa, e é um relato dos proprietários. Então, quem sabe aí o Poder Executivo possa, em 2024, apoiar ainda mais com cursos de gestão, de administração, a quem precisa e muito. Seria isso por um momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, o ex-vereador Carlito Schiffelmann, secretária Daniela Camargo, também ao Givago, que fará uso da tribuna livre, e em especial a minha tia ali, dona Estelita Unfer, que se encontra conosco aqui, e o seu companheiro Edmar Vente. Eu queria fazer alguns pedidos aí junto à Secretaria de Obras, num patrulhamento. Rincão despraiado, Ser da Figueira, que já faz dias que eu ando comentando aí, que está em péssimas condições. Meu telefone é todo dia o pessoal de lá me ligando. Bairro Caiçara, depois das chuvas, as ruas estão bem prejudicadas. Também fazer um comentário a respeito do serviço da Bobcat, né? Tem muitas ruas das nossas avenidas aí muito sujas. Pessoal me passando a situação aí que, de repente, o Papai Noel não vai conseguir chegar até a residência das pessoas, né? Então, eu espero que seja feito até o final de semana. Semana que vem é Natal, né? Também fazer um comentário sobre a troca de fluorescente no interior, né? Eu falando com o Renato Bertotti, ele me passou de uma situação que 80% dos pedidos que forem feitos estão todos eles concluídos, né? Então, que até o final do ano, o que tem de pedido será todos eles entregues ali, todos eles prontinhos, toda a iluminação funcionando. Seria isso aí, senhor presidente.
Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde temos inscrito o orador Givago Littic. Assunto, gestão municipal do período 2021 a 2024. O senhor terá 10 minutos para fazer sua explanação. O primeiro toque da campainha terá 30 segundos para fazer o encerramento.
Boa noite a todos que estão nos acompanhando, a todas as autoridades aqui presentes. Hoje é a última do ano. Eu fiz questão de vir aqui na última do ano, porque o ano que vem é ano eleitoral e a gente tem um ano atípico, digamos assim. Deixa eu dizer uma coisa, para quem está me ouvindo, tem que ter muita coragem para vir aqui sem ganhar nada, dar a cara a tapa aqui. E se tem uma coisa que não me falta é coragem. E se tem uma coisa que eu não tenho, é medo de grito. Eu acho que aqui ninguém também tem medo de grito, né? Então não há necessidade de gritar aqui dentro da Câmara. Então vamos lá. Eu tenho que começar o meu discurso com uma pergunta que eu já fiz várias oportunidades ao senhor prefeito, fiz publicamente, e até hoje ele não me respondeu. Espero que, como tem bastante gente do governo aqui presente, quem sabe, com a intervenção de vocês, ele possa responder isso a nós. Eu sou aqui um cidadão apenas. Eu não sou nada, não sou nenhuma autoridade, nada. Eu me preocupo com o agudo. A pergunta é, senhor prefeito, após as eleições do ano que vem, o senhor vai ficar morando em agudo? Aconteça o que acontecer? Hoje essa pergunta pode parecer bobagem, mas daqui a uns anos vocês vão entender o porquê que eu pergunto isso. Um pouco vocês vão entender com o que eu vou trazer. Vamos fazer uma retrospectiva. Vamos começar na campanha. Na campanha nós tínhamos uma chapa que dizia que ia reduzir, ia enxugar a máquina pública, que sabia o caminho para trazer os planejamentos, que era tudo planejado, era tudo com estudo, tudo com dados. Isso é na campanha. Tá? Na campanha. No governo, o que a gente tem? A gente tem um campeão. Campeão de terceirização de culpa. Eu vou trazer aqui fatos. Eu não estou inventando nada. Se vocês pegarem todas as sessões da Câmara anteriores, vocês vão comprovar o que eu estou falando. E eu não vou conseguir explanar tudo, são só 10 minutos. Tá? Mas alguns fatos mais relevantes. Eu sei que todo mundo erra. Eu sei que se eu fosse governo, se eu fosse vereador, ou fosse membro do governo, eu iria errar. Mas o que a gente tem que ter? A gente tem que ter humildade. Se tem uma grandeza que a gente tem no ser humano, é ter humildade para admitir que a gente pode errar. E maior ainda é a grandeza se tu admitir esse erro e pedir como você faz. E eu, pelo menos, não vi em nenhum momento isso acontecer com o governo. Então, na concepção deles, está tudo certo, tudo ok. Então, não tem nada demais do prefeito ficar morando em agudo se ele não ganhar a eleição. Vamos lá. Se tu questiona alguma coisa do governo, o que eles falam? Governo anterior. Não, porque no governo anterior não foi feito isso. Porque não sei o que, tantos anos. O governo anterior, a população tá sem paciência já para a história do Giroflex. Ninguém aguenta mais isso. Tragam outros argumentos, isso já encheu a paciência. E eu me pergunto, o governo anterior, o Giroflex, a corrupção, que entregava obras, quantas e quantas quadras de calçamento, por favor, tragam isso à comunidade. Quantas e quantas quadras de calçamento? E ainda deixou, não só calçamento, várias obras, mas ainda deixou 10 milhões em conta. Então, vamos lançar um desafio aqui. Senhor prefeito, deixe 10 milhões em conta no final de 2024. Tá? Vamos lá, vamos algumas narrativas que eu me lembrei. Vamos pegar a narrativa mais recente agora. O Natal Luz. Não teve abertura do Natal Luz em respeito aos agricultores em virtude das chuvas. Concordo. Ótimo. Por que nos anos anteriores teve? A gente sofreu com estiagem. Então, nos anos anteriores, Aí não tem problema, a estiagem não tinha problema. As chuvas tem. Eu não entendi isso aí. Tá? Quando fizeram a palestra por 64 mil por uma hora, aí não teve respeito com o agricultor. Eu duvido que tenha... Olha, quantos agricultores ganham 64 mil limpinho assim num ano? E o palestrante ganha em uma hora. Que mérito, né? Falando em Natal Luz, esqueceram de botar as luzinhas lá na vila. Tá? Que eu já falei o ano passado. A vila não merece decoração de Natal. Eu só vi no canteiro uns pinheirinhos, algumas coisinhas, presentinho, mas não tem uma luzinha. Vamos a outra. Turno único. Lembra o ano passado, esse período? Vamos fazer turno único, economia. Cadê o resultado? Cadê os números? Cadê o estudo? Não, eu não vi nenhuma comparação de conta de luz. Vocês viram? Eu não vi. Aí o que que alegaram? Não, era pra, também, além da economia, era o bem-estar do funcionalismo. Concordo, ótimo. E o pessoal das obras? O pessoal da educação não merece essa melhora no bem-estar? Entenderam onde é que eu estou chegando, querendo chegar? Então tá. Vamos lá. Falando em calçamento, outra narrativa, vamos chamar de narrativas. Não faziam o calçamento porque a pedra era ruim, culpar a pedra. Aí lá na travessa Júlio Noyorks, né? Aí a empresa não faz a base. Aí veio aqui o empresário, desmentiu o governo aqui na tribuna, que no contrato estava lá, vocês têm que me entregar a base. E não eu. Aí fizeram. Então é mais ou menos por aí. Eu vou lembrar vocês, vereadores, o plano de carreira dos professores, tá? Que propuseram o plano, vocês pediram o cálculo do impacto. O governo teve 3 meses para fazer o cálculo e reenviou o projeto no outro ano sem o cálculo. E aí, ainda é lógico que ia ser reprovado. Se já foi reprovado sem o cálculo, é lógico que ia ser reprovado de novo. E aí depois foram publicamente dizer que a Câmara não aprovou, que eles tinham apresentado o cálculo. Busquem isso na rede social, porque está lá. O governo publicamente divulgou que já feito o cálculo. Está lá na Rádio Agudo. Tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Tem bastante coisa. Questão do gasto com funcionalismo, CC, hora extra, salário. Primeiro ano, vamos comparar com o governo. Já que gosta de comparar, vamos comparar. Primeiro ano, 7 milhões a mais. Segundo ano, 10 milhões a mais. Dá 17, né? Quanto é que é o financiamento do pavimento? 17 milhões. Que coisa isso? Aí vai o TCU, aponta um aumento que estava irregular. Qual é a primeira atitude do governo? A gente deu porque a Câmara deu também. Só que a Câmara suspendeu o aumento assim que veio comunicado. Tá? Aí foi para as mídias, foi se vitimizar, dizendo que eu quero dar o aumento e me punem. Eu não sou do direito. Se tem alguém aqui que tenha competência para julgar a atitude de um desembargador, de um juiz, eu não tenho. Tá? Mas tudo bem. Falando em gasto com funcionalismo e os concursados, por que não chamaram? Tem alguns cargos aqui, eu assinalei 2. Técnico em enfermagem. Né? Tá lá, tem 2 vagas, tá lá, é lei, tá lá, dispostas as vagas. Estão até hoje, 3 anos. Tá, 2 ou 3 anos com um consórcio, que antes era o tal do contrato emergencial, agora está por consórcio. Técnico em informática, esse não tem justificativa. Desde o início do mandato, o rapaz está esperando ser chamado, o primeiro lugar do concurso, e até hoje não chamaram o técnico em informática. Me justifica isso? Vamos lá. Vamos falar de Euclides. O governo disse que fazia com 2 milhões, né? Era isso? É, 2 milhões. Eu acho que vai custar uns 8. Só em implosão acho que foi mais de 1 milhão, não sei. Outro fato interessante, né, Euclides? Lembro que inicialmente foi questionado o fato de usar as caçambas da prefeitura, né? Para transportar. Não, mas estava certo. E agora como é que tá? Agora é terceirizado. Por que não fizeram no início? Espera acontecer. Não admite a culpa, não admite o erro e fica por assim. Pavimento agudo. O senhor não precisa me responder. Eu sou só um cidadão. Pavimento agudo. Mas tem uma pergunta aqui que o senhor pode responder. O senhor do ramo da construção civil, o senhor pode responder. Se em algum projeto de construção é feito um orçamento sem ter o projeto. Vocês já viram? Alguém na Caixa Federal para fazer uma casa e tirar o dinheiro sem apresentar o projeto? Então a minha pergunta deixa aqui. Por que que com o pavimento agudo foi diferente? Por que que com o pavimento agudo foi pedido dinheiro sem ter um projeto? Sessão audiência pública para discutir a arquitetura da avenida? Só eu vim. Só eu. A última pessoa que o governo queria que viesse, eu vim. Só eu. Agora, amanhã tem de novo. Amanhã eu estou aí de novo. Tá? Amanhã tem audiência pública. Só que eu vou perguntar, já vou deixar perguntado agora. Eu quero, antes de discutir arquitetura, eu quero discutir a questão do escoamento da água pluvial, o esgoto, tudo isso aí. Porque foi isso que trancou o outro projeto. Né? Mas pavimenta, vamos lembrar outra coisinha. 2 anos, vereador Bode. Não tem bolo hoje. 2 anos. 2 anos. Nós já pagamos mais de 500 mil de juros. Eu não estou dizendo que não pagaria. Mas se tivesse o projeto, talvez isso não iria acontecer. É respeito ao dinheiro público. Falando em 500 mil, vereador Itamar. 500 mil de juros. Né? Eu não sei o número exato, mas foi mais. O deputado Márcio Bial que destinou a emenda de 540. Eu não vi nada sobre isso. Eu não sei até, depois o senhor pode mencionar, eu não vi nada até sobre isso. Então, assim, pessoal, não tem como eu ficar quieto diante de tudo isso aí. Eu acho uma hipocrisia tremenda, tá? Quem defende um cara que até hoje não se comprometeu com agudo. Eu não faria isso. Eu tenho vergonha. Tenho vergonha na cara. Eu vou estar aqui morando em agudo. Para sempre. E aí, como é que vai ficar se amanhã ou depois ele for embora? Então pensam, reflitam. Nós estamos próximo do Natal. Tempo de refletir, de pensar. Então, população agudense, infelizmente vocês foram iludidos. Iludidos por eu não sei explicar, o povo de agudo é inteligente. O povo de agudo queria uma mudança, queria um novo caminho. Excelente, isso é um sinal de evolução. Então, meus irmãos agudenses, usem toda essa sabedoria e deem o seu voto, tá, a quem merece, a quem se compromete com o nosso torrão amigo. Muito obrigado, senhor presidente.
Passamos ao espaço dos oradores do grande expediente, onde temos inscrito professor Tiago Jenner e vereador Pato Nima. Passo a palavra ao vereador professor Tiago Jenner.
Bom, comunidade agudense, hoje eu me dirijo a esse espaço aqui também, porque é um espaço legítimo e merecedor, e trago um assunto hoje de grande importância para a comunidade, e particularmente um assunto, um dos assuntos, um dos principais que me fez ser candidato ao legislativo na última eleição. Eu não prometi, poucas coisas eu prometi, então candidato a vereador, mas eu tinha prometido uma coisa só à comunidade, uma coisa só. Que foi que eu iria cobrar, se eleito, do prefeito que fosse, uma análise de água do poço da antiga escola Felipe Camarão. Foi a única coisa que eu prometi que eu iria cobrar o prefeito para ser feita uma análise daquele poço, que fica na localidade da linha Teutônia Sul. A minha ligação com a comunidade da linha Teutônia Sul, começou há 11, 12 anos atrás, quando então eu visitava minha futura esposa e namorando lá com ela, e sentimos falta de uma rede de água naquela localidade, e ela me relatava, e os vizinhos relatavam, que naquela comunidade não tinha água, mas que tinha um poço perfurado há anos. Esse poço perfurado, nesse ano de 2023, fez 20 anos que ele estava perfurado. 20 anos. Mas não existia rede de água. E aquela história foi me comovendo. Eu disse, mas não é possível que uma administração municipal não vai dar sequência a essa rede? Por que não? E aí eu tenho que fazer menção aqui, não só a pessoa, mas toda a administração, né? Do finado ex-prefeito Lauro Retz, que há 20 anos atrás, no seu último ano de mandato, ele perfurou lá na localidade esse poço. E tinham se passado 16 anos e a última administração do MDB, vereador Itamar, não fez a rede d'água. A comunidade nunca viu uma análise de água. Nunca viu. E essa era a dúvida da comunidade, se a água era potável ou não. No primeiro mês deste governo, vereador Everson, foi feita a análise de água por intervenção da comunidade e junto deste vereador ao Poder Executivo. E a resposta, a água potável para o consumo humano. Há pouco tempo atrás, vereadora Isabel, que, desculpe citar seu trabalho profissional, você também é dessa área, a senhora esteve fazendo análise, você falou aqui na Câmara, eu sabia que a senhora ia fazer essa análise, e novamente, água potável naquela localidade. A pergunta é por que não se fazia a rede d'água? Por que deixar aquela comunidade sofrendo 16 anos? Por que isso? Onde eu quero chegar? Que, nas últimas semanas, a água chegou às residências daquela localidade, nas primeiras 12 propriedades, porque a primeira etapa, então, ela foi concluída, e aí hoje eu pedi para ler um pedido de informações que eu havia feito, e a resposta veio que está concluída a obra, e uma água potável, de excelente qualidade. Por que que as pessoas tiveram que esperar tanto tempo? Essa é a pergunta. E a comunidade da linha Teutônia Sul e Canto Paraná pode contar comigo, porque hoje nós somos beneficiados por essa água, sim. Eu sou beneficiado. Mas não vou deixar a comunidade desamparada. Continuarei na luta para a conclusão do resto dessa obra, porque faltam ainda mais de 40 comunidades a serem atendidas. Sei que o governo está trabalhando nesse sentido, que aí é a leitura que eu pedi do segundo pedido de informações, através de uma emenda federal do deputado Heitor Chu. Mas como ela passa pela Caixa Federal, está sendo exigido inúmeras documentações, principalmente a tal da outorga, coisa que nenhum poço desse município tem. E agora, esse poço vai ter. Está se trabalhando, Tenho cobrado constantemente o prefeito, a Secretaria da Agricultura, tenho cobrado bastante. Inclusive, quarta-feira, teremos uma reunião lá na comunidade, o prefeito vai estar para explicar qual é a situação do andamento desse projeto e finalização dessa obra como um todo. Bom, para finalizar, sinto muito orgulho desse trabalho que eu tenho feito e de ter conseguido essa análise de água, que foi a única coisa que eu prometi. E hoje eu vejo que se avançou muito naquela proposta inicial que eu tinha e então o candidato a prefeito também tinha. Fico muito feliz. Um dos objetivos que eu tenho como vereador foi cumprido. Posso riscar dos meus compromissos. Existem muitos outros ainda. Preciso de muita ajuda ainda do Poder Executivo para a conclusão de algumas propostas. Uma depois eu vou falar aí no último espaço. Mas é isso. Parte da comunidade da linha Teutônia Sul está atendida e esse poço, hoje, ele está fornecendo água potável e está na residência das pessoas. Mas fica o registro. E aí não é uma comparação de vago, vereadora Nice, né, vereador Itamar, mas por 16 anos a comunidade aguardou. Isso precisa ser dito. Mais 3 do governo Kittel. Bom, se fez a primeira etapa. Que bom que foi feito. Aguardamos as próximas. Serei isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhor presidente, os demais vereadores e a população que nos acompanha. Eu, nesse meu espaço, eu vou trazer aqui uma explanação da gestão 2021-2023, esses 3 anos. Mas abri aqui um espaço e peço permissão, vereador professor Tiago, bem colocado as suas palavras, mais um assunto que depois de quase 2 décadas, depois de quase 20 anos, as pessoas estão lá abrindo a torneira, bem no português, e tendo água dentro da sua casa. Esse meu espaço eu quero fazer aqui uma retrospectiva, e é sobre os 22 compromissos. O primeiro, prevenir e combater a corrupção e garantir 100% de transparência. Novo site da Prefeitura Municipal, ouvidoria desburocratizada, ferramenta UnDoc, com todos os processos digitalizados. Segundo compromisso, garantir uma patrulha agrícola que funcione para todos de maneira reorganizada e com novos equipamentos e implementos agrícolas e aumento de investimentos para a agricultura. Passamos de 0 para 25 implementos agrícolas destinados diretamente para as 9 associações do município. Criamos um aplicativo que não permite furo de fila nos pedidos de máquinas da patrulha agrícola, Agricultura 4.0. Dobramos os investimentos na Secretaria da Agricultura. Dobramos a distribuição de calcário. Mais de 400 mil para transferência especial, mais 400 mil de transferência especial para compra de implementos, que será agora no início do ano. Terceiro, criar uma unidade móvel de saúde e levar saúde à farmácia ao interior. Dobramos os horários de atendimento dos postos de saúde do interior. Aplicamos as instalações de farmácia básica municipal. Quarto, criar o teleagendamento para consultas. Expandir as especialidades médicas nos postos. Contratamos ginecologista, fonoaudióloga, clínica geral, pediatra, nutricionista e psicólogo. Nas unidades de saúde, contamos com WhatsApp para agendamento das consultas e na secretaria o agendamento dos transportes também pela mesma plataforma. Quinto, criar o projeto Estrada Sempre Boa e adquirir uma máquina de asfalto.
São 1.500 quilômetros de estradas de chão no município, com 5 motoniveladoras trabalhando, sendo que estas ainda precisam de manutenção periódica. Passamos por 2 anos de seca e agora 1 ano de chuva, que influenciam nas estradas. Contudo, a Secretaria de Obras trabalha para manter elas em dia. Para isso, o britador funciona todos os dias, quadruplica com relação aos anos anteriores. Asfalto. São 3 trechos já contratados. Euclides com a ponte e base para asfaltamento em andamento. Porto Agudo com transporte de material para preparação da base e Rincão Despraiado com início das pontes. Foram adquiridos 1 caminhão-pipa, 2 caminhonetes, 2 patrolas, 2 escavadeiras hidráulicas, 1 reto-escavadeira, 1 pá-carregadeira, 9 carros para todas as secretarias, 3 micro-ônibus para pai, para a saúde e para a educação. Sexto, levar água de qualidade para todos com ampliação de rede de água, perfuração de poços e criação de açudes comunitários. Foram mais de 200 fontes protegidas de água. Há contrato para serem executados mais 200 fontes protegidas. Foram entregues 8 milhões de litros de água em 2023. São 8 redes de água construídas ou ampliadas, sendo mais de 500 famílias beneficiadas. Em andamento está a rede da água da linha Teutônia Sul, Canto Paraná, e em breve na estrada Arthur Dikoff. Criamos o projeto Água para Todos. O produtor que constrói uma cisterna ou um espaço para armazenamento de água tem o custo abatido no valor de horas máquinas da patrulha agrícola. Será perfurado novo poço. Através do programa do governo do estado, com projeto cadastrado por esta gestão, localizado lá no Araçá, e outro município aguarda o convênio com o estado, que será perfurado no Rincão do Pinhal Norte. Criar o projeto interior seguro, sétimo. Criar o projeto interior seguro para prevenir e combater roubos no interior. 120 novas câmaras, distribuídas em 39 pontos, em bairros da cidade e no interior do município. Investimento desta gestão, com cerca de R$500 mil. Nova sala de monitoramento na Brigada Militar. Cercamento eletrônico. PSEG, 2 viaturas para a Brigada Militar, 1 para a Polícia Civil. Aqui, abre-se um parêntese a todas as empresas que participaram desta condição para que viessem estas 2 viaturas para as nossas forças. Oitavo, desenvolver a economia, a indústria e o comércio, com a ampliação de oportunidades de aperfeiçoamento, facilitação de regulamentações, desburocratização e fortalecimento de parcerias. Parcerias com o SEBRAE, através do programa Cidade Empreendedora, para simplificação do processo de abertura e licenciamento de empresas no município. Um DOC, o governo municipal implantou esta importante ferramenta visando a facilitação e desburocratização dos processos internos. Abertura da nova sala do empreendedor, regularização do distrito industrial, readequação do programa Desenvolve Agudo, abertura de empresas, reduzido de 6 dias em 2019 para 10 horas em 2023. Nono, construir uma nova unidade de saúde, ampliar o horário de atendimento, criar o programa Mão Agudense para as gestantes e bebês e instituir práticas integrativas e complementares. Foi encaminhado ao governo federal a documentação necessária para a solicitação de uma nova unidade básica de saúde. Conforme já mencionado, foram dobrados os horários de atendimento nos postos de saúde do interior. Foi criado o grupo de gestantes coordenado pela ESF Tia Laurinha e o CRAS. As gestantes podem fazer ultrassom no município. As práticas integrativas complementares em saúde, as PICs, criação do espaço SER, com aulas de yoga, atividade física, auriculoterapia, reiki, sem custo para as pessoas, tratamento complementar, com grande adesão dentro do município. Décimo, organizar um centro de formação técnica e empreendedorismo, expandir oportunidades de estágio para os jovens na prefeitura e serviços públicos municipais. Cursos do Progredir, somente nesse mês foram 57 formados, somente em cursos de bioconstrução, terra ao prato e garçom. Dobramos o número de estagiários na Prefeitura Municipal. 11º, incentivar e promover a regularização dos terrenos habitados e construir casas populares. Regularizamos depois de 30 anos no bairro Caiçara. Cada pessoa que lá reside recebeu a sua escritura em mãos. Este governo, governo do prefeito Luiz Henrique Kittel e o seu grupo. Protocolamos projeto junto ao governo do estado para possibilitar a construção de 12 casas populares. 12º, criar o projeto piloto de escola um turno integral, onde o aluno terá aulas em turno e atividades extra em outro, conforme as necessidades das localidades e anseios dos estudantes. Possuímos a escola Luiz Germano Petter, que atua com todas as classes em tempo integral, com projeto piloto no município. 13º, construir, ampliar e conservar as estruturas educacionais e zelar pela qualidade de ensino, transporte escolar e merenda, oriundo da agricultura familiar. Estamos trabalhando na implantação do PPCI de todas as escolas do município, pois nenhuma estava regularizada. 14º, ampliar as consultas em psicologia e atividades de grupos de apoio no interior e na cidade, e construir um centro de atenção psicossocial. Foi nomeada uma psicóloga concursada e outra atua por meio de consórcio. Foram criados grupos de apoio nas unidades de saúde do município. Os atendimentos de CAPS são encaminhados para as unidades de psiquiatria do hospital de referência e depender do caso. Décimo quinto, criar o programa Sinta-se em Casa para incrementar o turismo rural, envolvendo as famílias de agricultores com o turismo, gerando empregos, renda e valorização local. Instalação de placas informativas das localidades no interior, que estão acontecendo neste momento no município de Agudo. Criação de rota dos caminhos da Poma Serra, feita com caminhões panorâmicos da Ar Turismo. Nova rota sendo testada, rota que perpassa pelos caminhos do Rio Jacuí. 16º, projetar e implantar uma rua coberta, concha acústica e um espaço para exposição de produtos da agricultura familiar em articulação com a feira do produtor. Criamos o Volksgarten, um espaço que contempla todo o apontado de valorização dos nossos produtos agudenses, da agricultura familiar e artesanato, espaço dos dinossauros e construção do Volksgarten, que será o quiosque que está em pleno andamento e, se não me engano, terá agora, nos próximos dias, aí o edital aberto. 17º, garantir atenção integral ao envelhecimento ativo com a caderneta de pessoa idosa e incentivar a participação dos idosos em grupos para garantir a integração da terceira idade. Os grupos de idosos continuam sendo fomentados com confraternizações coletivas entre estes. Na Semana do Idoso, ocorrem ações que favorecem a integração entre os grupos. Ganhamos o certificado de cidade cuidadora dos idosos. 18º, fortalecer os conselhos municipais incentivando reuniões em horários alternativos. Criar o conselhão e instituir o orçamento participativo. Desburocratizar a ouvidoria municipal. Os conselhos estão atuantes no município, sendo que destes, muitos utilizam a sala de reuniões para debater assuntos de interesse, em horários alternativos. Criado ainda o Conselho da Mulher e o Conselhão. São 22 conselhos ativos. A ouvidoria municipal foi desburocratizada por meio do novo site, com acesso facilitado e que direciona para a plataforma UnDoc, podendo este fazer sugestões, reclamações ou denúncias de forma anônima. 19º, ter o plano de segurança alimentar com oferta de alimentos de qualidade nas cestas básicas. Os alimentos seguem sendo comprados na agricultura familiar do nosso município, no qual fornecem alimentos de qualidade para alimentação escolar. 20º, melhorar as calçadas, garantir acessibilidade, implantar a central de projetos para captação de recursos e projetar ciclovias e passeios públicos. Dentro destes 3 anos, a gestão já captou em emendas parlamentares o total de mais de 5 milhões e 500 mil. Se comparar em 4 anos anteriores, foram de 4 milhões e meio. Ou seja, em um ano menos, a gestão já captou mais de 20% a mais. Protocolamos projeto para recuperação de calçadas em torno da Prefeitura e Praça da Alimentação, junto com alguns deputados. Na projeção de pavimentação da Avenida Concórdia, estão sendo projetados a reestruturação também das calçadas. Isso será discutido em audiência pública, que no caso será amanhã. 21º, posicionar Agudo como referência turística com valorização da cultura e do artesanato. Nossos produtos artesanais são expostos na Casa do Artesão, que teve decência definida pela gestão, cedência definida pela gestão, além de espaços nas principais feiras do município. Disponibilizamos, por incentivo desta gestão, espaços gratuitos para a agricultura familiar e o artesanato nas principais festas do município. 22º, criar o Fundo Municipal para incentivar o esporte do município, a fim de disponibilizar instalações e equipamentos esportivos estruturados, adequados e garantir assistência às escolinhas e grupos. Através do Formando Campeões, projeto criado por esta administração, foram apoiados projetos da AAGF, o Enduro, o Avenida, o Infanto e o Adulto. Prezada comunidade, munícipes agudenses, são os 22 compromissos do prefeito Quito e do vice Pedrinho, são lá da campanha, lá do período de campanha, não se esquecendo, já vou concluir, senhor presidente, não se esquecendo, antes que venha alguém aqui dizer isso não foi feito, em primeiro lugar, tem um ano de governo ainda para executar. Em segundo lugar, algumas situações aqui já descritas foram feitas de uma forma diferente, conforme o pedido e a orientação que a própria população ou aquele segmento desejava. Senhor presidente, seria isso no meu espaço.
Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum.
Passamos ao espaço das matérias da ordem do dia, onde temos projeto de lei 105 de 2023, autor Poder Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2024. Abre espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 105 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Projeto de lei 105 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 106 de 2023, autor Poder Executivo, altera a Lei Municipal 2130, de 10 de julho de 2019, e dá outras providências. Abre espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 106 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Projeto de lei 106 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 66 de 2023, autor Dário Schiller. Coloco o requerimento 66 de 2023 em discussão.
Vereador Dário.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Esse requerimento 66 é um pedido de sessão extraordinária para nós julgar. Nós temos dois projetos em medida de urgência. Então, são, já falo logo dos dois projetos, dos dois requerimentos que tem depois, logo seguidos, 67. Tem dois projetos, é o 111 e o 112. Então, eu peço a aprovação do voto favorável dos dois requerimentos para nós depois avaliar esses dois projetos para a possível votação logo em seguida.
Coloco o requerimento 66 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Requerimento 66 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 67 de 2023. Autor Dário Schiller. Coloco o requerimento 67 de 2023 em discussão. Coloco o requerimento 67 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Requerimento 67 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 68 de 2023, autor Laírton Unfer. Coloco o requerimento 68 de 2023 em discussão. Coloco o requerimento 68 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Requerimento 68 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Relatório de atividades da mesa diretora da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura do ano de 2023. O presente relatório trata da gestão da mesa diretora da Câmara Municipal de Agudo, da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Integram esta legislatura os vereadores Auro Quirinos, Gerson Halberstadt e Laírton Unfer, o bode do Progressistas. Os vereadores Itamar Pontel, Cleonice Soares Anice e Isabela Maisão, do MDB. Completando os vereadores professor Tiago Janner e Everson Niemeyer, o Pato, do PL, e o vereador Dário Schiller, do PDT. Atuaram também como vereadores Moisés Carlos Killian, o Foguinho, e João de Deus, do MDB. Presidiu a Câmara nesta sessão o vereador Auro Quirinos. Foi vice-presidente, vereadora Isabela Maisão, e secretário, o vereador Gelson Halberstadt. A mesa diretora, que demandada e praticamente em todas as segundas-feiras ambientou o encontro dos vereadores para debater assuntos administrativos, debater proposições e tramitação e, como é natural, em um poder pluripartidário, abordar a política partidária, com viés para o cenário estadual e nacional. Os poderes constituídos no município, o legislativo e o executivo, são independentes e harmônicos. Assim dita a Constituição Federal. Em Agudo, a percepção desta postura é muito clara. Os poderes respeitadas, as competências privativas de cada um. Se respeitam e dialogam na busca do interesse comum. A Câmara Municipal de Agudo instalou neste ano, incluída a de hoje, 41 sessões ordinárias, 30 extraordinárias e uma solene. Com a que hoje deverá ainda ser realizada, somarão 31 extraordinárias. Tramitam 113 projetos de lei ordinária. Tramitaram, desculpe. Dois remanescentes do ano de 2022 e 111 relativos ao ano de 2023, dos quais 110 já foram apreciados. Dos 113, 107 foram da autoria do Poder Executivo, 1 da mesa diretora, 4 do vereador professor Tiago Janner e 1 do vereador Pato Niemeyer. Foram apreciados 3 projetos de lei complementar do total de 4 que tramitaram, todos de autoria do Poder Executivo, sendo que um deles ainda está em tramitação. Dos projetos de lei, 3 foram retirados, 2 ainda em tramitação. 106 foram aprovados e 1 foi rejeitado. Também tramitaram 8 projetos de resolução, sendo 1 do ano de 2022 e 7 do ano de 2023. Destes 6 foram aprovados, 1 retirados e 1 ainda em tramitação. 9 moções, todas aprovadas. 36 pedidos de informações, todos aprovados. Foram apresentadas ainda 39 indicações e 65 requerimentos. Entre as atividades externas da Câmara, se destaca a 17ª Marcha dos Vereadores em Porto Alegre, organizada pelo Poder Legislativo da 4ª Colônia e Região, nos dias 13, 14 e 15 de junho. O evento tem como por objetivo apresentar ao governo do estado reivindicações de cada município, além das regionais. A Câmara Municipal continuou visando a transparência de suas atividades, com a transmissão das sessões ordinárias via radiofônica e na internet, em seu portal, sendo que as transmissões são feitas também na plataforma do YouTube, no portal www.agudo.rslag.br. A população encontra os dados e informações que a Câmara disponibiliza, como preceito de ser clara em suas ações administrativas e orçamentárias, e também em cumprimento à legislação. Continuaram sendo realizadas no plenário Vox Populi alguns eventos, como audiências públicas instaladas para cumprir princípios legais e regimentais. Entre elas, as audiências do Poder Executivo e Legislativo para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei Orçamentária Anual, a LOA. No caso dos eventos da Câmara, esses foram realizados sob coordenação da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito. O quadro de pessoal da Câmara é adequado à demanda dos 6 cargos de provimento efetivo, 2 providos, o de servente de 22 horas e o de oficial legislativo. Do quadro de servidores em comissão, 4 foram, 4 vagas foram e permanecem ocupadas. Foi realizado concurso público para 5 vagas existentes no quadro de cargos efetivos, nos cargos de contador, auxiliar legislativo, técnico em informática e servente, os quais, no ano de 2024, deverão ser chamados. Orçamento da Câmara Municipal para esse exercício é de R$ 2 milhões. Até hoje, 18 de dezembro, foram empenhados R$ 1.555.268,60. Liquidados e pagos R$ 1.381.899,47. Restam empenhados, não liquidados, R$ 173.369,13. O saldo orçamentário é de R$ 316.971,40. O saldo financeiro já contabilizado do décimo de dezembro é de R$ 618.168,37, sendo que ainda não está empenhada a folha de pagamento de dezembro. A Câmara Municipal teve o fluxo de caixa assegurado pelo Sistematic. O repasse das parcelas do décimo, como não investiu todo o seu orçamento até o final do ano, retido o saldo necessário ao pagamento das despesas que restarão empenhadas e não pagas, haverá de repassar o saldo financeiro e também orçamentário. Na manutenção do edifício sede da Câmara Municipal, foram investidos R$ 29.168,86 em diversas rubricas orçamentárias, entre elas, colocação de rodapé, de piso polido nas escadarias e na sala do plenarinho, pintura interna nas paredes do primeiro piso e nas escadas do prédio, reparos em instalação elétrica, instalação de cabo de rede para telefone, conserto e reparos nas portas e janelas, colocações de foro mineral e limpeza geral de todo o prédio. Os investimentos neste ano de 2023 na construção da sede própria da Câmara alcançam o valor de R$ 143.430,98, abrangendo instalações elétricas para a rede de computador e aquisição de um elevador de passageiros via pregão eletrônico com 3 paradas, sendo o contrato assinado e empenhado na data de hoje, dia 18 de dezembro de 2023. A Câmara Municipal age com total transparência, postando todos os documentos em seu portal. Também disponibilizando um link que dá acesso a um passo a passo da obra. Foram incorporados ao patrimônio da Câmara Municipal bens no valor de R$ 70.952,68. Destacamos a aquisição de móveis, tapetes, cadeiras para o gabinete da presidência. Cortinas tipo persiana, blackout, para as salas de reuniões e no plenário, e a climatização do pavimento superior da nova sede. Sugestões. Atendendo o pressuposto regimental à mesa diretora, que deixa por hora o cargo, apresento as sugestões à nova mesa de 2024. A. Que seja dada continuidade à construção do edifício sede. B. Convocação dos servidores concursados. C. Avançar na gestão financeira da Câmara Municipal, tomando medidas que permitam que todo o controle passe a ser feito por ela própria, sem passar por intervenção dos agentes do Poder Executivo, embora respeitando, como não poderia deixar de ser, as diretrizes e procedimentos definidos pela contadoria do município. D. Consolidar atos de transparência das ações da Câmara e o relatório. Nesta oportunidade, a presidência registra agradecimentos à vice-presidente, vereadora Isabela Maisão, ao secretário, vereador Gerson Halberstadt, pelo apoio recebido. Também aos demais vereadores, pela seriedade e suas respeitosas ações. Além disso, apresento o agradecimento aos servidores pelo empenho em todos os momentos que necessitei. Atenciosamente, vereador Auro Quirinos, presidente. Passamos ao roteiro da eleição da mesa diretora. Cumprindo os artigos 26, 27 e 28 do regimento interno, passa-se a realização da eleição da mesa diretora que dirigirá a casa a partir da posse, nesta data e durante o ano de 2024. Assim, suspendo a sessão por 5 minutos, a fim de permitir a inscrição de chapas. Reabertos os trabalhos, declaro que estão escritas as seguintes chapas. Chapa 1. Presidente Itamar Puntel. Vice-presidente Nice Soares. Secretária Isabela Lamaizão. Chapa 2. Presidente Laírton Unfer. Vice-presidente Dário Schiller. Secretário Professor Tiago Janner. Esclareço que cada vereador será chamado nominalmente para votar e receberá deste presidente uma cédula. De posse dela, o vereador dirigirá-se à cabine de votação. Após ter votado, o vereador retorna e deposita a cédula na urna. Depois que todos os vereadores votarem, será realizado o escrutínio dos votos. Assim, iniciamos o processo de votação com a chamada nominal dos vereadores.
Convido o senhor presidente para votar, senhor Auro Quirinos.
Chamo para votar o vereador Bode. Vereador Dário Schiller. Vereador Gerson Halberstadt. Vereador Itamar Puntel. Vereadora Isabela Maisão. Vereadora Nice Soares. Vereador Pato Niemeyer. E vereador professor Thiago Janner. Pergunto se algum dos vereadores ainda não votou. Tendo todos os vereadores votados, convido os vereadores Isabela Maisão e Thiago Janner para fazer o escrutínio dos votos.
3. Chapa 2, você deu 6. Isso não.
Realizado o escrutínio e anuncio o resultado da eleição, a chapa 1 recebeu 3 votos e a chapa 2 recebeu 6 votos. Declaro eleito por 6 votos a 3 a chapa 2. A seguir, convido os membros da chapa eleita para tomar posse. Declaro vereador Laerto Unfer.
Convoco os vereadores para a sessão extraordinária. Logo após o parecer das comissões. Declaro encerrada a sessão. Declaro para ser emitido. Isso é no fim depois.
Primeiro até no fim.
Posso ficar? Não sei. Presidente.
Declaro empossados nos cargos de presidente o vereador Laerton Unfer, no cargo de vice-presidente o vereador Dário Schiller e no cargo de secretário o vereador professor Tiago Janner.
Como é que Anuncio a leitura do termo de posse. Secretário lê o termo de posse e os eleitos os assinam, seguido nos demais vereadores.
Termo de posse. Aos 18 dias do mês de dezembro do ano de 2023, no plenário Vox Populi da Câmara Municipal de Agudo, na presença dos vereadores Auro Quirinos, Bode, Dário Schiller, Gerson Halberstadt, Itamar Pontel, Isabela Maison, Nice Soares, Pato Niemeyer e professor Thiago Jenner, após proclamado o resultado da eleição realizada, em cumprimento ao artigo 26, caput do Regimento Interno, o presidente, vereador Auro Quirinos, declarou empossados como membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Agudo para a 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura, os senhores Lairto Unfer, como presidente, Dário Schiller, como vice-presidente, professor Thiago Jenner, como secretário, para cumprir mandato a contar desta data, até o dia 31 de dezembro de 2024. Para todos os efeitos, lavrou-se o presente termo de posse. Agudo, 18 de dezembro de 2023.
Anuncio a discussão da pauta. Agora os projetos. Projeto de lei 111 de 2023 autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$94 mil. Projeto 112 de 2023, Poder Executivo, altera a lei 2442 de 2023. PLC, projeto de lei complementar. Autor, Poder Executivo, altera a lei complementar número 005 de 2008. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores podem se inscrever. Passo a palavra ao vereador Tamar.
Gostaria de me ater ao projeto de lei complementar número 005 de 2008. Para quem não está por dentro, acho que é bom especificar qual que é esse projeto. Esse projeto de lei, ele se refere-se à alíquota de contribuição e remuneração ao Fundo de Previdência do Servidor Municipal. Nós temos aqui um parâmetro de vários anos em que o município deposita um certo valor ao Fundo de Previdência. Eu vou ler aqui, em 2023, o município contribui com 26% no Fundo de Previdência do Servidor Público. 2024, passaria a 29% de contribuição ao Fundo de Previdência. E 2025, passaria a 43% de contribuição. Por bom entendedor, não haverá dinheiro para fazer isso aqui. Não vai ter dinheiro para fazer isso aqui. Eu não sei, aproveitando, gostaria que a secretária de administração estava aqui há pouco, saiu, não sei se foi por motivo do projeto de lei, mas que pudesse explicar esse absurdo de 29% passar para 43%. Não tem como pagar. Se pagar, não vai ter obras, não vai ter... Só que o que, que o governo está fazendo? Está tirando tudo para 2025. É o governo aquele que atira o problema de vago sempre para os outros. Tá? Ele nunca é culpado. Tá? Quem vai ser o prefeito em 2025? E quem vai arcar com esses valores aqui? Quem vai arcar com os pagamentos do asfalto aí, do empréstimo? Tá? 43% não tem explicação. Eu não sei como que passa uma administração, passa um projeto de lei para a Câmara com esse índice absurdo. Absurdo. Tá? Absurdo. É só minha indignação, senhor presidente.
Passamos para as explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Auro.
Nice.
Vereador Tamar.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Quero cumprimentar o senhor presidente e a mesa diretora, desejar a você um bom mandato, que faça bom uso deste ano que tem pela frente, é um grande aprendizado, pode contar comigo, né, e com o partido sempre que precisar. Agradecer a todos que me apoiaram durante a minha gestão, principalmente a vice-presidente Isabel e também ao meu secretário Gerson, que sempre colaboraram durante as sessões comigo, ao diretor Luizinho, assessora jurídica Eunice, né, a todos os funcionários da Câmara, ao André, ao ex-diretor Sput, que se encontra aqui presente, que ainda também esteve no início da minha gestão, ao doutor Fabiano, que também esteve no início da gestão. Então, são pessoas que colaboraram durante o ano passado, no início, e também durante todo o ano, na gestão que a gente teve à frente do Poder Legislativo. E desejar a todos os munícipes um feliz Natal e um próspero ano novo, que o ano está aí se finalizando, e a nossa última sessão é essa. Seria isso, senhor presidente, no momento.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Meu, boa noite a todos que nos acompanham aqui a essa sessão. Falar um pouco de estradas novamente também, porque hoje de manhã eu passei junto ao secretário de obras, Edinho, e passando umas demandas também de estradas. E daí, como ele comentava, já estava difícil em fazer todos esses acompanhamentos em todos os lugares, porque ainda não foram arrumados todos e estava chovendo seguido. Se dava 2 dias de sol, o terceiro chovia. E deu na mesma situação. última chuva era sexta, parou sábado e domingo, hoje já deu. Muita chuva, recebi fotos, tá? Da Coronel Moreira César, linha nova, que hoje de noite choveu mais de 100 milímetros em meia hora, ou 40 minutos mais ou menos. Aí não sobrou agora mais estrada, de fato, deverão ser intransitáveis mesmo, porque com esse volume de chuva em tão poucos minutos, não tem valetas, não tem bueiros que comportem. Daí a situação está se agravando cada vez mais em manter essas estradas. Mas, com certeza, ao melhorar o tempo, serão feitas novamente aquelas estradas mais prejudicadas. Também agradecer a todos os colegas, chegando no final do ano, a gente tenta trabalhar, a gente tenta ajudar a todos que têm as demandas, mas a gente sabe que nem todos a gente consegue agradar ou atender, mas eu faço da minha parte o possível para levar as demandas aos órgãos competentes e sempre estou à disposição de todos também. Queria agradecer a todos os colegas que trabalhamos junto todo esse ano, ao Auro Quirinos, que está deixando a presidência hoje, aos demais colegas do Auro, que era o Gerson e Isabel, estão entregando hoje a mesa diretora. Agradecer a eles pelo belíssimo trabalho também. E também desejar um Feliz Natal a todos e um próspero ano de 2024. Que seja, a gente sempre aposta num ano melhor, que seja sempre um ano bom a todos. Era isso no meu espaço, presidente.
Passo a palavra à vereadora Anice Soares.
Cumprimentar, então, a mesa diretora, parabenizar os demais colegas e quem ainda se encontra com nós aqui no plenário. Colocar... Em relação a antes, vereador Tiago, que bom, né, quando se tem esse trabalho, tanto do Edis quanto do governo, né, que se inicie, se termine, né, os trabalhos, como tu mencionaste ali da água, né, imagina os moradores, né, a felicidade que eles ficam com essa contemplação, né, porque para eles é um ganho, né. E ainda bem que se, como o vereador Pato mencionou antes também, ainda bem que cada ser humano tem um olhar diferente, né, para as coisas. Imagina se a gente fosse pensar todo mundo igual, né? Então, se teve governos anteriores que não fizeram tudo que deveriam, mas alguma coisa de bom fizeram, né? Mesma coisa o governo agora, né? Permanecer, então, ainda que eu comecei e não terminei a minha reflexão. Uma reflexão dos meus 6 meses, como eu disse. Confesso que no início, né, não é fácil, é tudo novo, né? Acredito que, na minha visão, os trabalhos dos edis e da mesa da presidência e a equipe da Câmara foi de suma importância e a todos eles um reconhecimento, né? Parabéns pelo pleito, né? E pelo trabalho desenvolvido na casa. Como a gente sempre fala, que o que a gente coloca aqui é o que a gente escuta de fora, né? Os munícipes passam para a gente, né? Da forma que eles estão vendo o governo, né? Da mesma forma que a gente vê, que é com muita clareza, né? O que está andando e o que não está andando, assim como os munícipes também estão compartilhando, né? E até veio uma pessoa, né? E conversou comigo, né? Que metas e objetivos, como tu leste, Espato. Que nem eu falei para eles, dali a pouquinho, o que está sendo feito para o governo é uma visão, e para os munícipes, eles de repente esperariam outras coisas, né? Tá? E como foi me falado, né? que o objetivo, né, o objetivo do governo para eles não está sendo o que eles esperavam, né? A mesma coisa que, como eu falei, que as ações que são iniciadas, né? Isso também é parte deles vir falar, né? Afinal, aparentemente, que nem eles falam também assim, ó, sobre a demanda de bastante funcionários, né, que até o seu, que a gente teve a audiência pública, né, o seu Flores falou que ia dar uma segurada, né, por causa dos gastos, né. E ainda colocar também que essa semana ainda, junto com o Douglas, a gente vai fazer uma visita no bairro Caiçara, para ver a necessidade dos moradores a respeito dos esgotos, né? Chega verão e fica bem complicado. Mensagem bem rapidinho de Natal para todo mundo, para todos. Jesus Cristo, em sua infinita sabedoria, nos proporciona a cada dia uma nova chance de evoluirmos espiritualmente. Que este Natal seja um tempo de renovação para todos nós. Muito amor, muita paz, muita harmonia e, principalmente, muita alegria para você e para sua família. Né? Feliz Natal, então, a todos, né? Que a gente não vai estar aqui, como a vereadora Isabel falou. A gente não vai estar na Câmara, mas a gente vai estar na cidade, né? A gente permanece com os trabalhos fora. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador, professor Thiago Janer.
Na última semana, eu fiz um requerimento aos colegas vereadores, indicando parte das sobras dos recursos do orçamento da Câmara ao Poder Executivo, né, que fosse destinado à Associação da Escola Família Agrícola Centro, que já está fundada, registrada. Uma indicação, se possível, de R$200 mil da sobra da Câmara. E hoje tivemos uma importante reunião aqui com a diretoria da futura Escola Família Agrícola, que está se instalando aqui no município de Agudo, está sendo construída, e a associação pode esclarecer os objetivos, como ela funciona, e que essa escola, ela pretende começar com os estudantes em 2025, e ela está trabalhando com planejamento. E isso inclui a questão orçamentária, e para daqui a um ano ela estar em condições, ela precisa então de recursos, e foi um momento muito bom. Vários assuntos depois fluíram sobre a agricultura, sobre a permanência do jovem no campo, sobre o cultivo de diversos produtos agrícolas. Então, ficará assim a indicação ao Poder Executivo. Somos sabedores que existem demais entidades que assim requerem também. Talvez não será possível os valores para todas as entidades, né? Mas peço que, com carinho, os vereadores assim analisem a proposta e que a indicação depois para o Poder Executivo, que ele também analise essa indicação e, se assim for possível, destinar o recurso para a Escola Família Agrícola. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhor presidente, a população que nos acompanha, eu aqui, nas explicações pessoais, primeiro espaço pós a eleição da casa aqui, nesta noite, tenho que deixar o meu agradecimento ao vereador Auro Quirinos, como presidente anterior, a vice-presidente, a Isabel Lamaison, o secretário Gerson Halberstadt, a todos os colegas vereadores. Como líder do governo, a gente trabalha as pautas internamente, e essa receptividade dentro dos assuntos, por mais que muitas vezes possa haver aqui um debate ou um embate referente às matérias ou os assuntos, é importante que esta casa sempre trabalhe como unidade. Isso vem acontecendo pelo relato que o presidente também colocou, né, por mais que muitas vezes se tenha alguma divergência, né, mas é para o crescimento, palavra usada pelo professor Tiago antes, pelo crescimento, pelo amadurecimento político, administrativo e também aqui legislativo nos trabalhos. É, agradecer os servidores da casa, que sempre são prestativos, como o presidente colocou, né? E também, agora, pela primeira vez, como diz no nosso regimento interno, a mesa diretora é pluripartidária. Temos 3 agremiações partidárias: Progressistas, PDT e o PL, representado desta casa aqui na mesa diretora. Eu me sinto realizado. Eu penso que o trabalho no Legislativo, e nós temos que aprender muito ainda com a Assembleia Legislativa, com as demais casas legislativas, onde há um consenso que precisa ser administrado de uma forma pluripartidária. Hoje nós tivemos aqui justiça quanto a este item no regimento interno. População agudense, nós tivemos justiça quanto a este item no regimento interno. Quero parabenizar aqui o novo presidente, o vereador Bode, o vereador Laírton Unfer, e também os meus colegas de bancada do governo, o vice-presidente Dário Hélio Schiller, e também o vereador professor Tiago, de secretário. Contamos sempre com a mesa diretora, da mesma forma que todas as que antecederam, né, e com certeza vocês têm pela frente o ano de 2024, o último ano desta legislatura, com grande posicionamento por ser pluripartidária. Volto a frisar isto. Aqui eu tenho que falar também de outro assunto, que mais uma vez o vereador líder do MDB jogou palavras ao vento aqui, o vereador Itamar, né? E eu proponho já, primeiro trabalho para a mesa diretora, ao presidente, vice-presidente e ao secretário, que a gente possa convocar o presidente do Previ Agudo, o doutor em direito, Marcelo Kegler, né? Presidente do Previ Agudo e também procurador do município de Agudo. Eu acho que mais do que ninguém ele pode vir aqui e nos explicar sobre esse assunto. Então, eu acredito que essa seja a forma para que todos nós possamos ser esclarecidos quanto a esse assunto. Percentuais, enfim, toda esta gama que traz este projeto, esta gama ampla neste assunto que traz esse projeto. Eu acredito que a convocação do presidente, ela é extremamente importante para que a gente possa, sim, não jogar palavras ao vento aqui nesta ferramenta que é o microfone. Então, este é o que eu proponho para a nova mesa diretora. Agradecer aqui a toda a população agudense que sempre vem ao encontro do vereador Pato no dia a dia. É óbvio que muitas vezes a gente consegue criar esse elo junto ao executivo para que aquela demanda ou aquela situação ela seja executada, e outras vezes não. A gente fica frustrado, isto é do trabalho. Já vou concluir, senhor presidente. Isto é do trabalho, isto é do dia a dia, né? É óbvio, todos nós, como vereadores, nós temos a capacidade de procurar as pastas relativas aos assuntos, as secretarias, principalmente os secretários e secretárias, para desenvolver e conseguir executar lá na ponta para a nossa população agudense. Desta forma, fica meu agradecimento a cada um do município de Agudo e sempre estarei à disposição.
Peço meu espaço de líder da bancada.
Espaço de líder concedido ao vereador Itamar Pontel.
Escutando as colocações do vereador Pato, parece que o município de Agudo, ele tem um município de reconhecimento na região. Eu não sei se eu estou vivendo em outro município, que as críticas chegam a mim, ou se eu estou realmente morando no município de Agudo. Porque pelas declarações parece que está tudo certo, que ninguém reclama de vago. Parece que aquilo que eles prometeram na campanha, parece que está tudo cumprido. Não tem nada por fazer. Isso me entristece porque nós estamos num ambiente que a administração deveria ouvir, pelo menos escutar as críticas, para tomar um posicionamento diferente. Só que, pelo que dá para entender, o governo acha que está tudo certo, ele não precisa escutar essas críticas aqui na Câmara, porque está tudo resolvido. E quando se fala aqui, que nem o Givago disse, não precisa gritar. Parece que é uma ofensa tu pedir algo para o governo aqui. Parece que é uma ofensa. Eu entendo assim. Porque quando tu debate um assunto que é problema, aí as alterações da voz e parece que está tudo resolvido, que o melhor governo que Agudo já teve, que até o momento ninguém fez nada. E o que está errado é culpa dos outros, não é nada, é culpa do governo que está aí. É esse o governo que a gente está vendo aqui no município de Agudo. Aí, quando a gente fala assim, quando o pessoal chega para nós e diz, como é que está o recolhimento de lixo no interior? Como é que está? Qual o planejamento do recolhimento de lixo no interior? Como é que está a arborização, as árvores aqui no município de Agudo? Foi feita alguma coisa diferente? Novas empresas, foi trazido ao município de Agudo? Iluminação, foi feito algo diferente, que fizeram, trocaram alguma iluminação? Isso aqui são uns dados que eu já te falei esses dias atrás, vou ter que repetir. Calçamento, quantas quadras de calçamento foi feito? O cidadão que está lá na frente de casa, na poeira, e esperando um calçamento, escuta aqui que parece que esse governo é o melhor governo que o Agudo já teve, o que, que ele pensa? Aí calçadas, o que, que foi feito de diferente nas nossas calçadas, hein? Reparo dos calçamentos, que de vez em quando aqui no município de Agudo tu tem que fazer um reparo, tu tem que tirar aquele lugar que baixou, colocar um material e botar o paralelepípedo de novo. Eu não vou entrar em detalhes do que foi feito na Sanga Funda aqui, que era um problema que estava sendo questionado no governo anterior. O que foi feito até hoje na Sanga Funda, que despeja dentro da cidade? O que foi feito de drenagem na Avenida Concórdia? Sinalização, faixa de segurança, pintura. O que foi feito dentro do município de Agudo? Na patrulha agrícola, o que foi feito diferente? Nas nossas estradas, o que foi feito de cascalhamento, de abertura, de abertura de valeta, de tubulação, de roçadas na beirada das estradas? O que foi feito diferente? Pelas colocações, parece que é o melhor governo que existe no município de Agudo. Eu acho que eu não estou vivendo no município de Agudo. Infelizmente, acho que não. Eu gostaria que fosse desse jeito. Eu gostaria que nós tivesse dessa forma. Eu gostaria que eu não precisasse vir aqui criticar. Eu queria que fosse assim. Eu queria que já tivesse o asfalto. 2 anos completando da aprovação do dinheiro, pagando juros de vago. As suas colocações foram importantes aqui, para clarear um pouco quem está nos escutando. Eu queria que estava tudo pronto. Se emprestou dinheiro sem ter projeto e hoje está sendo pago juro altíssimo. Para vocês saberem, 13,75% mais 4% do banco está sendo pago de juro. Tá? Quem vai pagar isso o próximo prefeito? Quem vai pagar esse troço do Fundo de Previdência o próximo prefeito? Seria isso.
Peço meu espaço de líder de governo, senhor presidente.
Espaço de líder de governo destinado ao vereador Pátio Niemeyer.
Eu penso aqui, vereador, eu anotei só uns tópicos aqui que o senhor colocou. E eu acho que agora o senhor está vivendo em Agudo, realmente. Agora o senhor está vivendo em Agudo, porque antes o senhor não vivia aqui. Antes o senhor não enxergava nada que acontecia aqui. Agora, eu até acredito que agora o senhor, porque semana passada, na sessão da semana passada, eu ouvi do senhor que o senhor foi visitar a obra do governo. O senhor realmente está vivendo em Agudo agora, vereador? Agora o senhor está vivendo em Agudo. Mas antes o senhor não vivia aqui. Antes o senhor não apontou nada. O senhor não viu nada. Então, pasme. Empresas, o senhor falou. O seu governo teve 16 anos à frente, não conseguiu regularizar o distrito industrial. Mais um assunto que esse governo do prefeito Luiz Henrique Kittel está entregando para o município de Agudo, para os empresários, para as empresas, para a colocação de empregos aqui no município. Está comparando 3 anos de governo com 16 do teu governo? Mas, por favor, vereador. Por favor, vereador. Me poupe isso. Me poupe. Para fechar, senhor presidente, a população agudense, preciso aqui agradecer a Deus, a família, por sempre posicionar as melhores decisões junto a todos aqui na casa. Agradecer por iluminar o caminho de cada um. Deixar aqui uma mensagem de Feliz Natal e próspero Ano Novo a cada um e cada uma dos nossos munícipes agudenses, das pessoas que deixam e trazem a pujança, o desenvolvimento desse município. Agradecer a esta casa sempre pela parceria de todos os colegas vereadores e também ao executivo, como antes eu coloquei, as demandas que são feitas pelos vereadores, um elo da população, um elo dos seus eleitores, e aqui eu falo em nome de todos os vereadores e todas as siglas partidárias aqui dentro da casa, eu tenho certeza absoluta que o governo do prefeito Luiz Henrique Kittel, ele dá atenção a cada um e a cada uma daqui desta casa. Tenho certeza absoluta disso. Então, deixo aqui, mais uma vez, para a nossa população agudense, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, próspero ano de 2024 a todos. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Senhor presidente, espaço de líder do partido.
Espaço de líder do partido concedido ao vereador Thiago Janner.
Quero agradecer o vereador Bode pelo convite para participar da mesa diretora, assim como o vereador vice-presidente Dário Schiller, aos vereadores que confiaram o seu voto nessa mesa diretora. Aceitamos participar porque sempre almejamos e gostaríamos de ter participado nos últimos 2 anos. E isso é um ato de coragem do senhor também, vereador Bode, bancado PP, e mostra que Agudo não é sempre dos mesmos, sempre as mesmas figuras e os mesmos partidos. Então o senhor teve um ato de muita coragem e é assim que deve ser feito, uma participação pluripartidária. Desejar um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo, com muita paz para todos os munícipes do nosso Torrão Amigo. Seria isso, senhor presidente.
Também quero agradecer aos colegas vereadores que votaram em mim, aqueles que não votaram também, né? E avisar o ex-presidente Auro Quirinos que vamos fazer um grande do mandato também, como o seu foi, né? E aproveitar também para desejar um feliz Natal e um próspero ano novo a esse povo agudense. Convoco os colegas vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Dou por encerrado a sessão. Boa noite.